puxão de orelha,
ficar sem computador,
tapa na mão,
tapa na bunda,
beliscão,
palmatória,
palmada educativa,
cantinho do pensamento.
Mas e aí, pode castigo?
Esse é um programa para ajudar você, mãe, pai, educador, a lidar com as crianças e adolescentes de forma respeitosa, sem uso de punições ou recompensas.
Oi, Nina!
Oi, mana!
Tudo bem?
Tudo bem. Hoje a gente tem um podcast especial. Estamos no mês de agosto e o tema é paternidade.
E para esse tema especial, a gente tem dois convidados para lados especiais aqui com a gente. Quer ser o... Bom, você pode apresentar o Vitor ou ele se apresenta.
Sou o Vitor, esposo da Marina, pai da Alice e da Luísa.
E também aqui com a gente o Bruno.
Também. Olá, tudo bom? Beleza, estou muito feliz. Eu sou o Bruno, pai de Samuca. E por acaso eu tenho uma comunidade chamada Pai Tem Que Fazer De Tudo.
Legal. Obrigada, Bruno. Obrigada, Vitor.
Valeu.
A gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, né? E muito legal a gente poder conversar sobre isso. E a gente, hoje mesmo, a gente estava conduzindo um workshop e, tradicionalmente, a gente vê muitas mamães e, às vezes, dois pais, né? Hoje tinha um meio de teu fruto. Isso é comum.
Eu já vou até começar com essa pergunta, porque, Bruno, você também trabalha com isso, né? Com vida positiva, depois a gente vai pedir para você contar um pouco, mas... É uma pergunta que sempre aparece para nós, principalmente quando no grupo só tem mulheres, é assim, mas como eu faço para convencer o meu marido? Como que eu faço para engajar o meu marido nisso? Ou o que acontece quando a mãe quer fazer de um jeito e o pai não está comprando essa ideia? Então, se você puder falar um pouco sobre isso, ou o Vitor também depois contar como foi... Para ele, né, quando a Marina chegando
para
a disciplina positiva, e como foi a sua percepção disso tudo?
Eu acho que no caso daqui, no meu caso, eu acho que antes da gente falar de pai, a gente tem que falar da mudança nossa como homens, né? Acho que pai já é uma consequência de como nós somos como homens, na verdade, né? A gente não foi criado para cuidar, a gente sempre foi criado para ser o forte da história, de ser o viril, de ser o pegador, de não poder errar, de não poder chorar. Então, acho que antes de falar de pai, a gente tem que buscar o que a gente passou também, né? Das gerações, da época do meu avô, que é muito diferente do meu pai, que é muito diferente de mim. E o Samuel vai ser diferente de mim também. Então, eu acredito muito nesse poder da transformação, né? Igual você falou, sempre tem poucos caras que participam desses eventos ligados à criação dos filhos. Em grande parte eu não consigo entender, na verdade. Eu tenho uma linguagem um pouco gentil e ao mesmo tempo dura, como a disciplina positiva, né? Que busca equilíbrio, né? Da autoridade e da permissividade. Eu sem querer dar uma frasezinha de efeito, eu não consigo entender os caras que não acordam que com a chegada de um filho a vida muda, né? Eu não brigo com os caras, mas eu também não entendo como não sentir um amor tão grande que é a chegada de um filho. Mesmo a gente não sendo criado para cuidar de alguém, né? Eu realmente não entendo, sabe? Os relatos que eu recebo pelo Pai Tem Que Fazer De Tudo são relatos muito fortes, que, embora eu não seja psicólogo, mas há 5 anos, desde o início, eu comecei a receber muita coisa muito forte de mulheres, que me pede ajuda justamente para tentar trazer o homem para perto. Alguns casos eu acho muito difíceis, porque o cara mal viu o filho. Esses dias eu tive um encontro com uma mãe que o menino está com 4 meses e o pai mal liga de uma vez por mês, sabe? Então, eu, mesmo tendo essa questão cultural dessas diferenças das gerações, para mim nada justifica, sabe? Nada justifica o cara... não ver o filho e achar que só pagando a pensão já está resolvido.
E deixa eu te perguntar, mas você foi criado num modelo tradicional, paternalista, ou já foi diferente a sua criação? Ou em que momento que a sua chavinha mudou? Porque para você, na hora que ele nasceu, tá, teve essa coisa que talvez tenha... Mas não acontece para todos. Né? Então, onde Onde que veio essa?
Eu acho que eu tive uma criação padrão, né? Do meu pai nunca foi de me beijar, nunca foi de me dar abraço. Ele era um cara muito... É ainda um cara muito operacional. Você fala, pai, eu preciso que você vá ali fora pelado pra você me ajudar. Ele vai. Mas ele tem muita dificuldade de me abraçar. Ele não aceita abraço. Já meu avô, com 94 anos, meio que já quebrou um pouco do padrão que ele, hoje ele aceita abraço. E um beijo e deixa passar creme nas pernas dele. Porque tá a pele lisinha, dá até medo de rasgar. Mas meu pai, então eu digo que eu fui construído no modelo padrão. E eu não acho que eu virei pai depois que o Samuca nasceu, sabe? Eu acho que foi no processo mesmo de tentativas. Porque antes da chegada do Samuca, a gente tentou muito, eu e a Tereza. E foi descoberto que eu tenho problema. Até brinco que meus espermatozoides, grande parte não prestam para nada. E eu não vejo nenhum problema eu falar sobre isso, né? E esse processo de tentativa, de ir para a farmácia, para correr, para saber o que estava acontecendo, os espermogramas, que eu fazia até um rodízio, que eu tinha que todo mês eu ficava com vergonha de ir no mesmo lugar. Depois eu pensei, então que eu estava sendo babaca, né, de fazer espermograma, deixa o pessoal me chamar do que quiser. Eu acho que ali que eu me tornei pai, sabe? Reforçando, não é uma frasezinha de efeito para parecer, ó, oh, que legal, bababá, não é. Mas eu sempre falo que me tornei pai no momento que eu e a Tereza, a gente decidiu ter filhos. E esse processo todo de dificuldade, a perda da primeira gestação, ali eu já virei pai. E o fato do Samuel ter nascido no dia 10 de agosto, às 8h29, com 2,9 kg, e saiu da maternidade com 2,7 kg, para mim, foi mais um passo, sabe? Ali foi mais um passo. Ali o Samuel nasceu, né? Então, eu acho que a gente... O homem tem que entender que ele se torna pai não é quando nasce. Ele torna pai, talvez, até muito antes. No meu caso, eu me considero pai desde quando a gente começou a tentar. Né, de tentar fazer várias coisas. Eu fui para vários médicos, tomei uma pancada de remédio para tentar minimizar o meu problema, que não tem uma causa, não tem, enfim, não foi resolvido. Meus espermatozoides ainda continuam malucos. Eu vou até rever, fazer de novo o exame para saber se piorou, tá a mesma coisa. Então é isso. Acho que o homem tem que entender que a parada mudou. Eu sei que a gente está no processo de transição, mas a parada, o jogo não começa quando nasce, não. O jogo começa antes.
Eu tive uma experiência em casa, né? São duas meninas que a gente tem. Uhum. Na relação com a Alice, que é a mais velha, houve um processo para mim de aprendizado, né? Uhum. Me soltando à medida que eu fui ganhando confiança em relacionar com ela, né? E saindo um pouco da zona de conforto. Querendo ou não, existia uma zona de conforto. A Marina mais exposta e com mais habilidade também, né? Muitas vezes eu tentava resolver algumas situações e eu não me via tão bem sucedido quanto ela, para trocar uma fralda, principalmente para colocar a Alice para dormir. Né? Esse era o principal ponto, colocar a criança para dormir. A Alice demandava cuidados, a Marina dançava e ela já colocava. Eu não tinha toda aquela habilidade que ela tinha. Né? Já com a Luísa, e mesmo ao longo dos 3 primeiros anos da Alice, até a gente se engravidar da Luísa, e quando a Alice fez 4 anos, então nasceu a Luísa. Aí já foi um cenário que favoreceu mais a minha participação. Né? Uhum. A gente já começou a temos duas crianças, então um cuida de uma, o outro cuida da outra. Eu comecei também a ficar mais à vontade em pegar para colocar para dormir, principalmente ali que tinha o maior conflito e a maior insegurança, talvez, da minha parte, em relação a esse momento de cuidado. Então, hoje eu me sinto bem mais à vontade, né? Hoje...
Tão à vontade que às vezes fica com a minha também, né? Eu passo 3.
Eu vou te mandar o Samuca também.
Aí sim. Aí a gente faz uma boa bagunça lá.
Mas como é que foi, assim, essa transição com a chegada da disciplina positiva, que eu sei que a Marina descobriu ano passado, né? Se apropriou disso e chegou e fez tanto sentido para ela. Não sei se houve uma conversa, ou lê esse livro, ou olha isso que bonito, não sei, porque Aqui em casa, vou contar um pouco, meu marido não tá, né? Mas ele, como eu sou educadora, sou pedagoga, sempre trabalhei com criança pequena, ele observa, ele é muito observador, autodidata, ele não pergunta, ele lê os textos quando eu peço para ele fazer uma revisão de alguma coisa que eu escrevi, e aí ele comenta, ele fala, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso, mas assim, ele nunca pegou um livro para ler, ou nunca foi numa palestra, mas ele sabe mais ou menos do que se trata, e ele foi pegando na prática, me olhando, ele olha... E, né, copia. Então, como foi com você?
Assim? Quando a Marina voltou, né, na formação do PDA, ela voltou cheia de informação, cheia de novidade, com aquela descoberta nova, né? Tinha descobrido um mundo novo, né? E à medida que a gente conversava dentro de casa, eu comecei a entender um pouquinho daquilo que ela tinha aprendido. Para mim, a maior contato que eu tive com a disciplina positiva foi no workshop, o primeiro workshop que a Marina
ministrou.
E aí eu participei desse workshop. E aí, aquelas questões que a Marina estava trazendo, né, muitas vezes na nossa conversa em casa, numa análise de um momento de relacionamento com as meninas, em que às vezes a gente fazia uma recompensa barata, né? Ou entrava com uma punição severa ou algum tipo de punição em função de
uma comportamento
que a gente achava que deveria ter tido, né? Nos colocando na posição sempre de certo, da criança sempre ali errada, tendo que corrigir alguma coisa, né? Então, aí começou, ela observava, a gente conversava, mas depois do workshop isso começou a ficar mais claro para mim. E aí, alguns anseios que eu mesmo já tinha ao ver que em alguns momentos de conflito eu tentava me impor, vencer, né, a criança em alguma situação de conflito, isso já me angustiava. Com a disciplina positiva, isso tornou... Eu comecei a ter ferramentas para tornar isso mais fácil, né? Perguntar, né, dar opções de escolha, mudar um pouco o foco, conduzir a conversa em alguns aspectos, ao invés de muitas vezes ir para o embate. Eu estou certo, você tem que obedecer. Né? E a criança, imagina como ela se sentia, né? A Alice, principalmente, que vivenciou muito desse pai Vitor, até dessa mãe Marina também, sim, até a gente começar esse processo.
Eu falo que eu sempre busquei, almejei, sempre sonhei ser mãe. E o ideal também de fazer algo diferente. E com as minhas filhas, mas faltava ferramenta. E quando eu descobri, foi uma empolgação. Eu acho que eu fiquei meio chata. Sabe quando você descobre uma coisa, você quer convencer o outro. Aí eu falei, eu acho que eu não estou sendo firme e gentil. E aí eu comecei a pisar um pouquinho no freio e esperar esse tempo do Vitor também. E às vezes a gente tem esse anseio quando as meninas estão com os avós, né? Não dá pra gente esperar que eles vão ter a mesma postura, que vão usar as mesmas ferramentas, que eles vão compreender esse processo, mas que a gente pode ir levando essa sementinha aos poucos. Eu acho que eu conquistei. E para você, Bruno, como é que foi? Assim, conta um pouquinho do seu projeto, né? O pai tem que saber de tudo. E como é que foi esse encontro aí com a disciplina positiva? Foi desde o começo? Foi no meio do caminho? Conta pra nós.
Você teve que conquistar a Tereza com relação a isso? Ou se ela também embarcou antes, durante, depois?
Tá. Então, vamos lá. Então, o pai tem que fazer de tudo. Ele começou em 2015. Então, bem antes da disciplina positiva. E eu não sou psicólogo, eu sou publicitário, tenho uma formação em gestão. E o pai tem que fazer de tudo começou com uma dor. Assim, com esse processo todo que eu contei, de buscar informação, eu via que tudo era sempre voltado. Embora conteúdos de qualidade, sempre era voltado para as mães, sabe? Então, eu aprendi muito como fazer papinha, como agir em caso de engasgo. Teve um caso que eu tinha visto no YouTube uma enfermeira ensinar. Depois que o bebê mama, a gente não pode botar ele de lado, tem que botar ele de barriguinha para cima. E na maternidade eu falei, Tereza, essa moça botou sua mãe na posição errada. Então eu buscava muita informação, só que ficava sempre assim incômodo. Pô, ninguém conversa comigo. pô, a gente existe, a gente quer fazer as paradas, a gente não sabe fazer nem um miojo, mas a gente vai ter que se virar para aprender a fazer, né? Eu tive que mudar muita coisa, inclusive, principalmente com parte de alimentação. E eu falei, eu vou começar a escrever e vou ver o que que dá, né? Para ver se consigo mostrar que a gente existe, né? Que o homem existe na questão do cuidado também, do cuidar. E eu fiquei 2 meses pensando para saber, pô, será que eu vou, será que eu não escrevo? Aí até que eu falei, Bruno, vai. Aí o meu primeiro texto foi no Facebook, que hoje é uma plataforma onde tudo começou. Eu tenho até uma data que é 19 de fevereiro de 2015. O meu primeiro post deu... tem mais de 190 mil curtidas, 6 mil e 6 mil comentários. E isso durante esse longo período, né? Esses 5 anos aí. E aí começou a virar uma bola de neve, de um homem se posicionar, saindo um pouco do padrão de só ficar botando o filho, jogando o filho para cima, né, que são fotos divertidas e tal, mas eu não queria só isso, eu quero, de fato, até hoje eu quero mudar as coisas, de fato eu preciso mudar muita coisa com relação à minha pessoa, mas eu tô inquieto de fazer as coisas mudarem, sabe, esse papo que a gente tá tendo aqui hoje para mim é muito rico, um sábado à noite... A gente tendo um papo tão bacana com mais um pai, eu aprendendo aqui também, com duas mamães. E de fato virou minha missão, sabe? O pai tem que fazer de tudo, embora ele se posicione diretamente para os caras, refletirem, nem que seja por um segundo, sobre a importância dele. Mas o meu pensamento é sempre na família. Mas eu fui perceber isso do pai tem que fazer de tudo no meio das palestras, dos eventos, a rede social cresceu muito. Há 2 anos eu larguei meu emprego formal para tocar o Pai Tem Que Fazer de Tudo. Não é fácil, mas eu nunca fui tão feliz, sabe, de ter usado isso, de ter essa minha missão. Hoje eu tenho mais tempo com o Samuel, horários diferentes. Consigo mudar locais públicos também, onde não tem lugar para o homem colocar fralda. Então é isso, virou a minha missão e a disciplina positiva, ela veio... eu conheci a Isa Macedo nesse meio do caminho, que foi a primeira pessoa que eu lembro de ter visto o conteúdo, e eu falei, e muita gente me cobra, Bruno, você é psicólogo? Bruno, você recebe tanto comentário, tanta mensagem tão particular e pesada, mas você é psicólogo? Que estranho você responder as paradas, né? Eu falei, não, de fato eu não sou, talvez eu nem pretendo ser, pelo menos até esse horário, né? Aí, sabe, né? Às 9 horas e 40 minutos, eu tô sem relógio aqui agora, talvez eu até busque conhecimento, que é uma área que eu gosto muito. E a disciplina positiva, ela veio porque, justamente pela essa questão de buscar esse equilíbrio, né, da autoridade com a permissividade. Veio um pouco das perguntas que as pessoas me faziam, e embora eu nunca respondesse sempre de forma bem objetiva, que o papel não era atender a pessoa, mas... simples fato de ter um acolhimento rápido das palestras, pelas redes sociais, e a disciplina positiva entrou para mim nessa busca por mais informação e pessoal e também pelo Pai Tem Que Fazer Isso. Então, me ajudou muito como pai, muito, mas muito mesmo, da questão da reunião de família, enfim, de reforçar a importância do abaixar e olhar olho no olho. Me ajudou muito no caso da minha separação, ajudou muito com relação ao Samuel, de como as coisas deveriam ser tratadas, não simplesmente falar que acabou para ele, ponto. Criança não é boba, criança ela tem que, não pode ser subestimada. E acho que a disciplina positiva, ela me deu um norte legal para tocar o processo da separação, que não é fácil, para ele entender por que o papai hoje tem uma casa e por que não tem. Tem casas diferentes, né? No meu caso com a Tereza. Então é isso. Me ajudou muito a respeitá-lo como uma pessoa, respeitá-lo que ele precisa sim ter participado dos papos para entender por que os pais se separaram. Então é isso. A disciplina positiva me ajudou muito nessa questão. Hoje eu uso muito nas minhas palestras também. Eu não cheguei a fazer nenhum workshop, executar um. Quase que eu fui para Brasília para fazer com a Bárbara e a Kenny, que fizeram com a gente o curso, a certificação, mas acabou que não deu certo. Mas vai dar certo, a gente fala que a gente só adiou os planos. E é isso. Foi mais por uma questão de particular, principalmente. E a minha, essa questão mesmo, pelo pai tem que fazer tudo, eu consegui ajudar mais as pessoas também, enfim. Então, a disciplina é isso.
E a Teresa já compartilhava dessa forma de educar ou você teve que também trazer ela para uma visão diferente?
Até hoje eu tento mostrar para ela a importância, né, desse equilíbrio, principalmente do equilíbrio, de ter paciência, enfim. Tecnicamente, ela não chegou a pesquisar sobre a disciplina positiva, né? De, pô, Bruno, vou pegar um livro que se tem e vou ler, vou pesquisar vídeos. Não chegou nisso. É mais, são papos mais do dia a dia, né? É, de situações que a gente passou, que eu sempre apresentava. Tereza, olha, pela disciplina positiva, eu acho que seria legal a gente seguir esse norte e tal. Mas ela não chegou aí em nenhum evento, não chegou a aprofundar no tema, sabe? É mais um papo dos acontecimentos, assim, eu tento mostrar para ela e a gente discute e vê qual que é o melhor caminho.
É, a gente, quando vira mãe, né, as mulheres, a gente troca muita informação e a gente... Uhum. Tem até uma frase, né, que dizem, quando nasce uma mãe, nasce também uma culpa, né? Tem uma coisa, assim, uma necessidade de buscar informação, e a gente conversa muito com as mulheres sobre isso.
Uhum.
E eu não sei, quero perguntar para vocês dois. Vocês conversam com os amigos sobre os perrengues da educação dos filhos, sobre os desafios, ou é uma coisa que vocês sofrem calados e pesquisam sozinhos na internet, na calada da noite?
Aí pode responder agora.
Não, hoje a gente conversa sobre essas demandas, assim, sobre a relação, principalmente com grupos de pais da escola. Hoje a gente tem um relacionamento muito grande entre as famílias, dos colegas da sala. Então a gente troca muita informação. Ó, tá passando isso lá em casa. A Alice teve um período que falava só de namorar, né? E aí a gente foi conversar com os outros pais. Isso também estava acontecendo na casa deles, até falar com o pai do possível namorado. Mas esse é um exemplo, né? A gente começou a trocar assim, informação. Às vezes a gente se encontra, mas eu vejo que...
Na roda do churrasco também rola.
Exatamente. Mas eu vejo que não é uma procura, e até algo que precisa, eu preciso me despertar para isso. Não é uma procura como eu vejo, por exemplo, a Marina ou outras mães fazendo. É uma busca ativa, é um pessoal que se conversa mais. Por exemplo, lá falando de novo da escola, tem um grupo de mães. Eu e mais um pai somente nesse grupo. A gente é meio que um bico lá dentro, né? Do grupo. Daí a gente dá umas paladas lá para o pessoal lembrar que pai também existe na educação do filho. Uhum. Às vezes, quando a gente recebe os recados da escola, né? Os recados vêm sempre assim. Mamãe, um recado, então, para a família, mas o recado é endereçado à mamãe. Né?
Manda um bilhete de volta.
Respondo e assino, né?
Estou
respondendo o bilhete. Né? Então, eu acho que um conjunto, né? Eu preciso mudar e o entorno também precisa começar a mudar, né? As escolas, a sociedade em si, né? Nós precisamos nos reposicionar como pais.
Mas então... é interessante que você encontra essa abertura no grupo de pais da escola, né? Isso. Mas com seus amigos de antes de você ser pai, por exemplo, você não vai trocar esse tipo de informação, vai falar sobre isso, vai continuar falando, sei lá, sobre os assuntos que vocês falavam antes, música, futebol, o que for.
Sim. São poucas situações, pouquíssimas, que a gente vai para esses temas. Né? Então, eu vejo, a gente fala, mas ainda precisamos nos envolver mais com essa busca.
E com você é diferente, Bruno? Porque você trabalha com isso, tem uma exposição grande? Ou seus amigos, como que eles te viram quando você tomou essa decisão? Enfim.
Eu posso pegar alguns recortes, assim, dos meus amigos. Acabou que os amigos da infância, a gente me deu uma afastada, mesmo antes de ter filho, sabe? E de vez em quando a gente se encontra, troca uma ideia rápida, mas acabou que a gente perdeu muito contato. Mas eu vejo o brilho nos olhos e o depoimento são bem fofos, assim, quando a gente se encontra. O que eu posso recortar, assim, de uma forma geral, é que eu pertenço a alguns grupos de pais, sabe? Do Brasil inteiro, que grande parte da galera escreve também, tem o Papai no Controle de Brasília, tem uma turma boa de caras. E nesse grupo de WhatsApp não tem futebol, política nem mulher pelada, sabe? Que normalmente é o tripé aí dos grupos de WhatsApp, onde se juntam-se homens e é meio que um padrão ter esse tipo de conteúdo que, na minha visão, me incomoda um pouco. Inclusive, eu estou num grupo de ex-alunos do Colégio Padre Eustáquio, aqui do colégio que eu estudei, onde que tem alguns comentários de alguns casos que me incomodam muito, sabe? Principalmente porque tem mulheres no grupo. Né? Então, por isso que eu falo que a transformação, antes de tudo, é transformação dos caras, dos homens, para depois a gente falar dos pais. Mas eu vejo que tem esses grupos, igual eu pertenço a alguns, que a gente fala sobre tudo, sobre as dificuldades. A gente já participou quase de forma remota de um parto, que o pai estava narrando para a gente, que ele já estava indo para a sala da cirurgia, e a gente chorou, né, do jeito que tinha que chorar pelo grupo de WhatsApp, a gente foi falando. Então, nesse grupo de caras que já tem esse posicionamento, por acaso tem um blog, né, para escrever, tem um Instagram, para a gente ter essa abertura para se mostrar mesmo e tentar mudar, eu acho que a gente está no caminho certo, sabe? Mas da grande parte do que eu percebo no dia a dia, de pessoas que não são minhas amigas, meus amigos, eu vejo que ainda tem muita coisa para mudar ainda. Os caras têm medo de falar sobre o tema por serem taxados de viado, desculpa se eu posso falar isso, mas é isso, né? Caras que têm medo de se mostrarem sensíveis, caras que têm medo de se demonstrarem, enfim, que precisa mudar, que não se reconhece, poxa, eu preciso mudar, para eles falarem isso, já acham que já é um problema, afinal de contas, o homem nunca pode errar, né? Entre aspas, né? Claro que tem que mudar. E um outro ponto bonito, que tem alguns grupos terapêuticos de homens, que a gente fala sobre tudo. Desculpa se eu estou saindo um pouco da pergunta, mas tem vários grupos terapêuticos só para homens. Para a gente tentar, meio que a gente está começando a fazer o que as mulheres fazem, de se cuidarem, de escutar sobre a dor da outra. Aqui em BH tem o grupo Gamas, que é um grupo de mulheres lindo, que vale a pena demais vocês conhecerem. Eu, por acaso, tive a chance de em dois eventos, um para falar e outro para participar. Agora que eu estou percebendo, que eu sinto que os homens estão se grudando para falar sobre o que vocês aí nem imaginam.
Que legal.
Desde sexo, que normalmente o homem tem que ser sempre o viril, ser sempre o fortão, mas o grupo que a gente fez, o Homens com H, uma reunião que a gente teve, é cada depoimento que não está no gibi. Sim, de coisas que você nem imagina que um homem contaria para outros caras. E no nosso grupo tem uma mulher, que é a Kika, né? E os caras falaram sobre tudo, tudo. Eu falei, por exemplo, que eu fiquei praticamente há mais de um ano virgem de novo, né? Porque depois que eu me separei, eu decidi não me relacionar com ninguém, até as coisas se acertarem, e principalmente pelo meu cuidado com o Samuel, né? E é difícil falar isso? Não, de boa. E é isso mesmo. Então é isso. Eu sinto que os caras, os pais, os homens estão começando a pegar esse ponto que ele falou muito bem, de se permitirem a ter alguém para conversar.
Que legal, Bruno. Tem uma frase que eu peguei lá no seu blog, né, que se fala o seguinte, que o objetivo é romper com os nossos medos e com a cultura de que o pai é só para jogar bola, fazer bagunça, pagar as contas, comprar as melhores bonecas, os carrinhos e colocá-los nas melhores escolas. E a mãe é quem cuida, troca fralda, faz comida. O pai tem que participar e fazer junto com as mães, como um time, em todos os momentos. Acho que essa é a tônica, né? A gente falar de um time, né? A família é uma comunidade, todo mundo tem uma responsabilidade ali. E a gente desmistificar, né, esses papéis cristalizados de que um faz uma coisa, o outro faz outra, mas a gente...
Eu costumo falar que o pai não é coadjuvante nessa história. Eu não gosto de, por exemplo, comparar qual que é o melhor, a mãe ou o pai. Para que conversar sobre isso? Para que ter essa discussão? A gente vai chegar a lugar nenhum. Né? Acho que são dois seres lindos, cada um com a sua missão, cada um com a sua experiência. Enfim, eu acho que não tem por que comparar. o que a gente tem que fazer é que o homem não é pagador de contas, muito menos ajudante de mãe. E eu puxo a orelha tanto dos caras, eu puxo a minha orelha também, e a orelha das mamães, em alguns casos, porque os caras que precisam fazer o que tem que ser feito, e ponto, parar de terceirizar para as avós, e se dá para jogar bola 3 vezes por semana, alguma coisa está errada.
Eu jogo vôlei 2 vezes por semana, tá tudo certo.
Não, mas com certeza.
Porque tem um equilíbrio bom, né?
Aqui. Tem um equilíbrio, mas eu falo dos caras essa questão do futebol porque é tradicional. E eu acho lindo quando a mulher fala isso, que joga vôlei 2 vezes por semana, e a sexta-feira pode sair para beber. Isso é sinal que as coisas estão equilibradas, né? Dentro de casa e tal. E eu fico muito feliz quando a mulher se permite a não abrir mão das suas coisas, do seu vôlei 2 vezes por semana. Por que que o gostosão aqui tem que fazer jogar bola 3 vezes por semana e a mulher tem que ficar em casa? Paulo, cara, sabe? Ele tem que rever isso. E a mulher, sim, tem que jogar vôlei 3 vezes por semana, pode aumentar mais um dia, porque eu vejo muitas mulheres largando a carreira, largando tudo. Claro que pode largar, mas se isso for um consenso das duas partes, né? Não porque tem a pressão cultural que a mãe tem que ficar em casa, porque senão a sogra vai achar estranho. Poxa, fulano, sua esposa tá jogando vôlei 2 vezes por semana. Tá. Qual que é o problema? Vai continuar jogando, sabe? Então, e a mulher tem que se permitir, por isso que eu falo da mulher.
É que a gente tem a sensação que quando a minha mãe chega lá em casa, ela morre de orgulho do gênio que ela tem, que faz tudo. Mas eu não sei se a minha sogra pensa igual. Ela deve achar, nossa, mas ele faz tanta coisa. Não sei, brincadeira, né? Acho que eu também morro do pai que o Vitor é. Mas é porque a gente tem essas percepções, né? Que, desses papéis que ficam enraizados ainda na nossa cultura. De que
eu entendo demais. Eu entendo o lado de vocês também, sabe? Mas tá na hora de... Deixa o povo falar. Vai tomar sua cerveja. Vai pro salão se cuidar. E deixa o cara voar. Eu vejo muito caso. Até a Tereza também fazia. Eu conversava muito com ela. De olhar se a bolsa que eu montei tava certa. Deixa o cara montar a bolsa. Dá lá, se botou 5 mamadeiras e esqueceu a fralda. E o que não vai faltar é farmácia para comprar depois. Porque senão vocês vão ficar sempre... Com essa pressão nas costas, e o cara que é mal intencionado, que infelizmente grande parte dos caras são, não estão nem aí mesmo, já que eu não posso arrumar a mala, não posso passear, então...
Mas é um pouco do que a gente fala com a criança, né? Que a mulher também às vezes tem que sair desse papel do controle.
Uhum.
Então, às vezes, assim, é deixar o cara errar para ele aprender. Erros são oportunidades para aprendizagem, né? A gente fala isso o tempo todo. E aí você fala, a criança, você tem que dar oportunidade para ela ser autônoma, para ela ser independente. Deixa ela tentar, deixa ela errar. Tem que deixar o cara tentar e errar também. Se eu vou deixar tudo por escrito para o cara fazer,
na hora que
eu vou viajar, eu não vou viajar tranquilo. Acabei de ficar 3 dias fora, você ficou 4, 5 dias fora... Não anotei nada, o que vai acontecer, acontece.
E não necessariamente, eu acho que é legal falar esse ponto também, pegando um gancho do que você falou, não necessariamente o cara vai fazer errado, ele vai fazer só diferente.
Do jeito dele,
sim,
claro.
Eu acho que a gente...
Qual que é o
grande parcela,
não, deixa que ele não bata, né?
Castigo
não pode.
Não, isso aí.
Lá em casa a gente tem, desde a Alice, eu entrei no mestrado, a Alice estava com 1 aninho. E aí eu viajava e ficava 2 dias fora, quinzenalmente. E o Vitor sempre tocou o bonde e eu confiava. Para mim era meu momento de folga. Hoje, né, eu falo, tô precisando arrumar um outro curso, porque esse tempo.
Esse negócio não tá em
meio. E 6 dias fora. E o Vitor ficou aqui. Ele tinha o auxílio da escola durante o dia. Uma funcionária que ajudava durante o dia. Mas teve feriado, fim de semana. E ele se virou. E eu, assim, tinha dia que a gente nem conversava por telefone, porque não dava. E eu,
não dava mesmo.
Mas aí eu acho que as mamães têm que confiar mais no processo e deixar os pais serem protagonistas, né, dessa história.
E assim, acho que quando a gente começa a participar mais, como eu, quando como pai começa a participar mais, a gente também começa a viver outros momentos com os filhos e com a família, né? Começa a descobrir outras coisas, ter outros prazeres, outras alegrias, perceber que a gente tem um papel muito maior do que, às vezes, esse simples, como você comentou aí, esse padrão, né, que a sociedade dita. E isso faz diferença na vida dos nossos filhos, quando a gente começa a participar mais ativamente da vida deles. A gente vê a resposta, a gente vê a mudança no olhar, a mudança no comportamento, a gente percebe a facilidade ali numa relação do dia a dia. Coisas simples, às vezes uma refeição, uma ida para o banho, se tornam coisas mais fáceis, né? Então, a gente começa a perceber quando o filho está bem, quando não está bem. E o filho também começa a ver que em algum momento a gente está passando por um aperto e também não está tão bem como eles esperam ou a gente deveria estar, né? Também somos pessoas e passamos por isso. Então, quando a gente tem essa conexão mais próxima com o filho, a gente começa a experimentar esse tipo de coisa, né? E até pouco tempo atrás, eu não experimentava isso. Recentemente, também por uma mudança de rotina em casa, eu passei a ficar mais próximo das meninas, né? E tô colhendo os frutos. Para mim, tá sendo muito legal. E eu acho que para elas também tem sido. Vejo no rostinho delas uma mudança. Então, isso é muito gratificante.
A Luísa acorda de manhã, ela não chama a mamãe, ela chama papai.
Ah, que fofa.
Esse papai é muito gratificante.
Chama papai bastante, né? E assim, eu fui professora de criança pequena por muito tempo, né? Eu ficava muito, muito triste quando chegava perto do Dia dos Pais, a gente ia fazer cartão no Dia dos Pais, e eu ainda era, né, escrevia para eles. Ah, por que você gosta do seu pai? Porque ele me dá presente quando ele viaja. Era sempre alguma coisa nesse sentido, sabe? E eu achava que era tão...
Nada de relacionamento,
gente,
né?
Eu achava que era muito triste. Assim, muito triste. Então, eu fico assim, feliz de ouvir você falar. E mesmo de dizer assim, é recente, né? Com a primeira filha foi diferente, agora você está colhendo. Porque tomara que isso encoraje muitos pais a olhar essa paternidade de um jeito diferente, porque realmente é uma mudança de paradigma e que nem todos estão prontos, né, Bruno, para receber essa, essa mensagem mesmo. E também é um processo, né? Mas
eu achei muito bonito o que ele falou. Claro que eu tenho as minhas dificuldades também, tá? E eu acho legal, o homem, ele pode reconhecer que precisa melhorar. Então a frase dele, a citação que você disse muito bem, que é muito forte para mim, porque é sempre tempo de mudar, sabe? Os filhos estão aí, eu até brinco no final das minhas palestras, dos eventos, se você, pai, tem 100 anos e seu filho tem 80, pô, que mude agora, depois morre, já era, sabe?
Você falou, né? O seu avô tá deixando você passar o creme.
O creme nas pernas dele, o safadão lá, deixa, passa o creme.
E tá sentindo aquilo, né? Um carinho, né?
E meu pai hoje, ele é muito travado. Meu pai parece um porco-espinho. Quando você vai dar um abraço nele, ele já fica todo... Só falta soltar os espinhos. Mas que ele foi e passou por isso. Provavelmente não tinha lugar para ter válvula de escape, para ter uma conversa igual a gente teve aqui, tá tendo aqui agora. Provavelmente ele tinha pouco contato com meu avô, não tinha abraço do meu avô. E eu também não comparo as gerações, tá? Eu acho que é tudo uma questão de evolução. E então é isso. Eu acho que a gente tem que mudar. E os caras que na verdade, não, nem pensam, nem refletem em uma possível mudança de comportamento, para mim, eu sou muito duro em falar que não merece ser chamado de pai. O silêncio. Mas é, eu acho que nada disso.
O que seu pai vê o seu trabalho? Assim, ele te acompanha, ele conversa com você sobre isso, ele foi crítico, ele te deu apoio?
Tem dois viés nessa história, né? Tem a questão da mensagem, que ele fica orgulhoso de ver as coisas, ele participa de coisas legais, a gente sai na capa de um jornal aqui em Belo Horizonte, que foi uma montagem das quatro gerações, que foi lindo. E acabou que virou uma capa de jornal. Então, muitas vezes eu carrego meu pai para experimentar o que vem acontecendo pelo pai, tem que fazer de tudo. Então, ele curte muito, escuta quando eu saio em algum lugar, sabe? E É, igual eu tava querendo pegar uma revista na Araújo, onde saiu uma reportagem minha com o Samuel, e ele saindo busca, tentando a revista para mim, que lugar nenhum tinha. Mas como empreendedor, já que eu larguei o emprego há 2 anos, ele fica preocupado, né? Ele sofre um pouco, porque não é toda vez que eu ganho dinheiro, né? Tem mês que eu ganho muito, mas tem mês que eu não ganho nada. Nesse ponto, Bruno, pessoa jurídica, vamos colocar assim, ele fica preocupado, que eu não tenho a carteira assinada mais, a minha mãe fica preocupada com a questão da... Ô, Bruno, carteira assinada, né? Não, mas calma, eu tô empreendendo, é assim mesmo, todo dia uma luta. E hoje eu não posso terminar, o pai tem que fazer de tudo, eu tenho que continuar, eu tenho uma meta ainda para cumprir. Mas é isso. Então, com relação ao meu pai, ele fica feliz, mas preocupado com esse lado pessoa jurídica, né? O meu avô, não. O meu avô me surpreendeu esses dias, dizendo para Bruno, vai voar. Tipo, um cara com 100, quase 100 anos, parece que ele tá ficando jovem de novo. E eu digo com a mentalidade, né? Porque normalmente a minha avó já me cobra. Bruno, cadê sua carteira assinada? Tipo, Bruno, vai trabalhar. É como se eu não trabalhasse, né? Já o meu avô, de novo, o moço que eu passo creme nas pernas dele, ele fala, Bruno, vai voar. Vai seguir o que você quer. Sabe? É muito louco, assim. O meu pai já tem essas duas preocupações. Ele fica feliz e, ao mesmo tempo, fica preocupado com relação à grana e tudo mais.
Você quer, antes da gente encerrar, queria agradecer a sua disponibilidade.
Oi, já acabou.
Conversar com a gente. Ah, já estamos aqui, já faz uma horinha. Já.
Acho que é o maior. Uma.
Rápido. Aham, é o mais longo dos nossos.
Os papais sim. Também falam bastante.
Fala, é muito bom, mas a gente está em quatro, né? Normalmente a gente está só nós duas, né?
Se deixar,
a gente fala o dia inteiro. Mas queria saber se vocês dois querem dar uma mensagem final ou falar alguma coisa que faltou falar, que vocês gostariam de comunicar.
É claro que eu vou falar que eu quero, né? Mas aí eu deixo ele falar primeiro.
Fala aí,
eu
falo.
Não, eu queria... eu sempre termino toda a experiência que eu tenho de falar que vocês fazem parte da minha história. Não é mais uma frasezinha de efeito para parecer fofo, porque eu não sou fofo, e brincadeira, eu sou fofo um pouquinho, mas eu sempre termino falando que valeu demais participar desse sábado à noite aqui com vocês, e vocês fazem parte da minha vida, fazem parte da minha missão de mudar as coisas. Eu acho que todo mundo tem potencial para mudar tudo, e o pai tem que fazer tudo, me dá essa oportunidade de mudar o local público, de mudar tudo que eu penso em mudar, e eu vou lutar para tentar mudar. E aquela famosa frase, mude o comportamento hoje com seu filho, mãe e pai, que estão distantes. E é sempre tempo de mudar, porque o tempo passa rápido, o desfraude passa, os dentinhos caem, depois crescem de novo. E pare de pensar em trabalhar 5 anos direto para pagar a faculdade do filho, porque você não sabe se vai ter faculdade daqui a 15 anos.
Verdade.
É isso.
eu deixaria esse recado da experiência que eu tenho tido. Não fique com receio de ser o pai que você deseja ser, não tenha receio de se envolver com seu filho, de aprofundar o seu relacionamento com seu filho, em função do que os outros vão pensar, em função de qualquer outra coisa que esteja te limitando, né? Esteja te afastando, esteja te impedindo de se relacionar de verdade com seu filho. Então esse seria o recado e essa experiência que eu tenho tido um pouquinho. E está sendo muito útil para mim, está sendo muito gratificante.
Ah, e mais outro aprendizado para mim. Eu acho que o seu depoimento foi lindo demais, de novo. Pai, não deixe ninguém roubar o seu lugar. Eu passei por algumas situações, tinha gente querendo roubar o meu lugar. E eu preferi virar um monstro. Mas é sério, isso balançou muito várias questões, até do próprio casamento. Porque eu não abri mão do meu papel. Então, lute pelo seu papel, cuide da sua esposa, cuide da sua família. E é isso, não abra mão do seu papel. Ah, já que não deixa eu ser pai, então eu não vou ser. Vai ser sim, porque os filhos precisam, a sua esposa precisa. Se você é pai solteiro, você vai ter uma carga ainda maior. Então, eu queria só reforçar a mensagem linda que ele acabou de falar. É isso, não abre mão do seu papel. Por pressão externa.
Então, mais uma vez, obrigada, Vitor. Obrigada, Bruno.
Valeu.
Espero que essa mensagem chegue para muitos pais.
Muitos pais. No nosso podcast mais longo, eu sou a Mana Bosque.
Eu sou a Nina Magalhães.
Hoje a gente conversou com o Bruno Santiago Fofo. Que não quer ser fofo, do não, pai que fazer de
posso
tudo.
Ser fofo, posso ser fofo também.
E com o Vitor Magalhães?
Magalhães.
Obrigada, gente. Tchau, tchau.
Até a próxima.
Beijo, tchau.
Tchau.